luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Thank you. Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Abri o programa com essa linda música do guitarrista americano William Ackerman, que é um dos pioneiros na música New Age nos Estados Unidos. Ele começou o seu trabalho por volta do ano de 1976 e foi ele que fundou a gravadora Windham Hill, que trazia seus trabalhos de vários outros músicos New Age durante a década de 70 e a década de 80 e 90 também. Eu não sei se essa gravadora está nativa até hoje, porque o CD que eu tenho aqui é uma retrospectiva, é um The Best da carreira do William Ackerman, e nós usamos a terceira faixa, que se chama Ventana. Os trabalhos do William Ackerman, todos são com violão, baixo acústico e flauta ou sax. São trabalhos instrumentais muito bonitos, muito atmosféricos, muito bons para a pessoa, por exemplo, chegar de um dia de trabalho, sentar no sofá e escutar uma música assim, sem compromisso, bom para escutar assim também, namorando, né? Ou pegando uma estrada, dirigindo uma estrada boa, você deixar esse som rolar, é muito legal, descansa a mente, muito bom também para quem trabalha com computação, trabalhando e ouvindo essas músicas do William Ackerman. O CD se chama A Windham Hill Retrospective, que é uma coletânea da gravadora Windham Hill dos trabalhos de guitarra e violão do William Ackerman. Esse trabalho é importado, americano, mas não é difícil de achar, não. Está aqui, inclusive, aqui na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aqui na Avenida Paulista, costuma aparecer de vez em quando CDs do William Ackerman na seção de CDs New Age, que é uma seção fora da seção de pop rock, né, e de rock heavy metal e de rock progressivo que tem, é do outro lado da livraria, no terceiro piso, na seção de tão os livros de rock, de música, a seção de tão os discos de música clássica e jazz. E ali tem uma seção New Age legal, tem material do William Ackerman e outros músicos da gravadora Windham Hill. Temos aqui hoje na parte técnica aqui dando uma força pra gente, nosso amigo Evaldo Ribeiro. Com frio, Evaldo? São Paulo tá frio, né, cara? E pensa, eu sou carioca, moro aqui há muitos anos, mas não acostumo com frio, não. Eu sinto mais frio do que você, né? Mas tá frio em diversos estados e faz parte, é a época do ano para isso, para dar uma refrescadinha aí, depois virar a primavera, depois verão, e aí a coisa vai seguindo como deve ser. Bom, no programa anterior, eu comentei com vocês sobre a eutanásia dos animais. Contei aqui sobre um caso de uma pessoa que me mandou um e-mail muito triste porque tinha mandado sacrificar o seu cachorrinho, obviamente orientada pelo veterinário, o animal já era paciente terminal, já estava com idade e não havia o que fazer. E ela então, seguindo a orientação do veterinário, mandou sacrificar. E depois ficou com uma autoculpa enorme, os meses se passaram e ela continuava chorando, com autoculpa de ter mandado o seu melhor amiguinho, como se fosse um filho para ela, para a morte. E isso acontece com muitas pessoas. Então, eu estava explicando no programa anterior que as pessoas não podem ter autoculpa sobre isso, porque é igualzinho você quando vai... por exemplo, se você tiver o azar de passar a experiência de ter um filho pequeno, internado, e de repente o cirurgião chega e fala, ó, tem que operar essa criança hoje, ela está sob risco grande, e eu preciso que você assine aqui a papelada autorizando essa cirurgia. Mas advirto você que é pai ou mãe, essa cirurgia é arriscada, a criança pode não sobreviver. Agora, se ela não operar, ela também não vai durar muito tempo. Então, o que, que você, como pai ou mãe, teria que fazer? Assinar essa autorização para que ocorra essa operação, mesmo sob risco de morte. Suponhamos, então, que durante a operação não desse certo e a criança morresse na mesa cirúrgica. Você ficaria com autoculpa por ter assinado a autorização? Não, porque você fez o certo a partir da sua perspectiva como pai ou mãe. Se não deu certo depois, aí o problema não é seu, simplesmente era um risco que estava em pauta mesmo. A mesma coisa, o seu animal de estimação. Se você tiver que sacrificá-lo, orientado, é claro, por um veterinário consciente, alguém muito responsável, inclusive, se for possível, pegue uma segunda opinião de outro profissional da área veterinária para ver se é aquilo mesmo. Quando bem orientado, você tem que ir lá e assinar e deixar fazer. Quando é paciente terminal, quando o bichinho está sentindo muita dor, é irreversível o quadro e aí não tem o que fazer. Porque é questão da responsabilidade de definir em cima da criaturinha que você é o responsável, assim como você define a situação de um filho numa cirurgia, no caso em que eu comentei por analogia as duas situações. Então não fique com autoculpa, você que teve que mandar fazer esse procedimento. E outra coisa, viu, Evaldo, eu recebi também alguns e-mails de veterinários que obviamente gostaram muito da abordagem do tema sobre os animais. E quando um veterinário tem que cometer eutanásia no animal, muitas vezes o próprio profissional de saúde, mesmo lastreado por toda a sua técnica, toda a sua formação dentro dessa área, mesmo o veterinário, ele sente quando ele tem que sacrificar um bichinho. É óbvio que ele tem que agir como veterinário, mas por detrás do veterinário tem um ser humano, um homem ou uma mulher, que é um profissional na área de saúde e veterinária. Então, mesmo eles passam sufoco de ter que sacrificar um bichinho. Mas aí eu digo também, é o que tem que ser feito naquele caso. E, por exemplo, há casos em que fica muito difícil a situação. Por exemplo, Evaldo, imagina um cachorro que foi atropelado, bem velhinho, foi atropelado e foi parar na veterinária, está em péssimo estado. E aí você vai fazer uma cirurgia difícil e, de repente, você vê que o estado daquele animal é complicado. E mesmo que ele se recupere, ele vai ficar paralítico. Como é que você vai liberar esse cachorrinho para ir para a rua? Paralítico. Quem vai querer um animal assim? E aí você sabe que se você curar e deixar ele em algum canto, vai complicar também. Então, é uma situação difícil, tá? Não há uma resposta específica que eu possa dar para isso. Aí vai do bom senso do profissional naquele momento. Mas o que ele puder fazer para preservar a vida tem que ser feito. Agora, quando não houver condições, também tem que ser feita a eutanásia do animal. O animal também, inclusive, na floresta, passa muito sufoco, né, Valdo? Sendo preso ou predador, principalmente quando ele é presa. De repente, ele é machucado numa briga com outro animal, fica definhando e morre na floresta em alguns dias. Então, a própria natureza é assim. Então, temos que trabalhar com isso dessa forma. E, como eu disse antes, no outro programa, a prova principal não é para o animal que está sendo eutanasiado, mas para o dono que está perdendo o seu companheirinho e também para o profissional da saúde que, vendo que não tem condição de curar, é obrigado a eutanasiar o animal. É prova para os seres humanos, prova de desapego. E eu comentei que se fosse com o meu cachorrinho Rama, eu faria tranquilamente a eutanásia dele se fosse necessário e orientado por um veterinário. Eu sentiria a falta dele, sentiria a saudade, ele dorme comigo, é como um filhinho para mim, mas eu teria a noção de que é o correto a fazer do que deixar o bichinho passando dor até o último momento. Eu digo isso pelas experiências fora do corpo que eu já tive, vendo animais desencarnados, vendo espíritos desencarnados que cuidam deles do lado de lá, dentro da evolução deles, e eu tive inclusive a oportunidade e a honra de assistir uns 2 anos atrás. Eu fui levado fora do corpo por alguns amparadores, Evaldo, até uma clínica veterinária onde um cachorro estava sendo sacrificado. E as pessoas, os donos dele, estavam muito sofridos. E estavam juntos ali na hora, porque quiseram ficar juntos até o último instante. E eu fui levado para fora do corpo para ver a saída do cachorro, Evaldo. E aí os amparadores me falaram umas coisas e eu achei que estava ali, projetado fora do corpo, para dar um passe e ajudar o bichinho a passar. Que nada, eu fui levado para dar um passe nos donos do animal que estavam muito mal com a passagem do bichinho. Eu fui levado para dar assistência para os humanos, porque o bichinho não precisava, porque já tinha os mentores dele que já tinham levado ele embora segundos depois. Então eu sei que é assim e sei que a vida precisa ser preservada a qualquer custo, mas quando não há condições, aí tem que fazer. Agora, deixe-me esclarecer uma coisa muito importante. Eu estou falando de animais de estimação. Eu não estou falando de seres humanos. Seres humanos, para você fazer uma eutanásia, não é possível incluir, inclusive é contra a lei, tá? Nossa legislação não permite, tá? No caso de um profissional de saúde, um médico, que abreviar a vida do paciente, ele é condenado por assassinato por cometer eutanásia. Tá? Então, não é possível isso para o ser humano. E há países na Europa onde a eutanásia está liberada, né? Em alguns casos. Mas mesmo assim eu não concordo como espiritualista, não como doutrina ou coisa alguma. Sabe o que é, Valdo? Mesmo um paciente, nas últimas, sendo um ser humano, ele pode repensar um monte de coisa da própria vida até o último instante de vida. E muitas pessoas arrogantes, às vezes, precisam de uma grande dor para repensar as coisas. Não é verdade? Diante da dor, diante, sei lá, de uma doença, a humildade às vezes aparece forçando a pessoa a capitular diante da sua própria arrogância. Então o animalzinho não tem essa condição, mas o ser humano tende até o último minuto repensar, reavaliar. E mesmo nos casos de coma irreversível, a pessoa pode estar fora do corpo, pairando, ainda ligada ao corpo, sem conseguir se desprender dele por uma questão kármica, por causa de situações de vidas anteriores, e ali, vendo a família visitar o seu corpo, vendo os profissionais da saúde atuarem ali, essa pessoa pode aprender muita coisa e simplesmente aliviar a carga kármica dela antes dela partir de vez para outro plano. Então, eutanásia, no caso de seres humanos, não. Porque nós não sabemos se é o momento final da pessoa, Evaldo. E se até o momento final ela precisa aprender alguma coisa. No caso do animalzinho, ele ficar sentindo dor até o último instante não vai acrescentar muito para ele. Porque ele não tem a mente consciente como a nossa para poder repensar alguma coisa. E ele não precisa repensar nada. O animal não fez nada de mal. O animal não tem maldade. Então, não tem que repensar nada. E o animal tem amor incondicional, e naturalmente que eu estou falando aqui do animal doméstico, porque o animal selvagem, ele está sujeito a diversas situações na floresta, sendo preso ou predador, situações naturais dentro da natureza do reino animal. Agora, um animal convivendo com um ser humano, ele desenvolve outras características no trato com o ser humano, e o ser humano desenvolve sentimentos também em relação ao bichinho. Então, é claro que há uma conotação diferente, tá? Mas mesmo assim, um animal não tem um pensamento igual o nosso. Então, não dá para ele repensar nada e nem precisa. Mas um ser humano precisa. Então, na questão humana, eu não sou favorável a eutanásia ou abreviar o tempo de vida da pessoa, ok? Mas na questão do animal de estimação, sim. E sempre orientado pelo profissional de saúde. Agora, outra questão muito importante, pessoal. Algumas pessoas têm um animal e ele vai ficando velhinho, Evaldo. E o animal, quando fica velhinho, ele dá um pouco de despesa a mais. O animal fica doente, ele pode ter reumatismo, ele pode ter diabetes, pressão alta, como nós também. E aí começa a dar um pouco de trabalho. E aí os donos do animal começam a achar que o bicho é um empecilho. O animal que tanta alegria lhes deu no passado começa a virar um empecilho. Então aquele animal vai, eles levam o animal no veterinário e o veterinário fala assim, olha, ele precisa de um tratamento, ele está com pressão alta ou ele está com diabetes, precisa de um tratamento direitinho, precisa dar atenção para ele, cuidar direitinho. E aí as pessoas falam assim, Evaldo, infelizmente, ah, já que vai dar tanto trabalho assim e ele está velhinho, sacrifica logo. E aí o profissional de saúde se vê numa situação complicada, né? Porque o profissional de saúde sério não vai fazer isso na veterinária. A pessoa sai dali e vai para um outro lugar onde faz, onde tem alguém não tão sério assim, não tão comprometido com a ética da sua profissão. É, por exemplo, Evaldo, o animal ficou cego pela idade. Vai lá o dono do animal e fala assim para o veterinário: ah, ele ficou cego, ele está velhinho, sacrifica logo, ele só vai ter mais um ou dois anos de vida mesmo. Aí não, porque o animal mesmo cego, ele está consciente, ele pode ainda trocar afetividade. Eu tenho uma amiga que tem um cão cego, sabe? E a alegria da vida dela. Então, isso tudo é relativo, e também a gente vê o egoísmo dos seres humanos justamente nessa hora, quando o bichinho vai ficando velho. Gente, o bichinho é igual aos nossos parentes. Mas por que as pessoas fazem isso, Evaldo? Às vezes abandonam o bichinho velho na rua, ou não dá atenção. Mas aí eu fiquei pensando outro dia, Evaldo, as pessoas não fazem isso com os próprios pais e avós? Abandonando num asilo, de repente, ou abandonando sem visitar? Eles fazem isso com seus animais também. Só que é bom avisar, toda causa gera seu efeito correspondente. Toda ação gera sua reação correspondente. E quem faz isso com um bichinho, eventualmente terá consequências kármicas, porque está maltratando um ser vivo, não está tendo ética na relação com o bichinho que tanta alegria lhe deu nos anos anteriores. Então a prova não é para o animal que está sofrendo, é para o ser humano. Como é que ele lida com esse sofrimento? E outra coisa que me perguntam muito, Evaldo, sobre animal, é se é possível o animal reencarnar de volta na mesma família. Por exemplo, o Totózinho desencarnou, o Totó, tem 2 anos. E, de repente, a família adquire um outro cachorrinho, o Rex. E o Rex tem um comportamento, às vezes, igual ao do Totó. E a pessoa pergunta, será o mesmo animal, o espírito, reencaixou e está de volta aqui na casa? Às vezes é possível, tá? Mas nem sempre é assim, porque a evolução é infinita e o animalzinho não pode ficar reencarnando só no mesmo meio, com as mesmas pessoas. E também tem o teste do desapego, né, Evaldo? Por que tem que ser o mesmo animalzinho de volta? Por que você não pode desenvolver afetividade por um outro animal que também precisa do seu carinho, precisa evoluir junto com você? Já que evoluiu um bichinho durante um tempo e ele foi embora, ajude outro bichinho a se desenvolver e a evoluir e mostra que você está entendendo a evolução e a espiritualidade das coisas. Não fica apegado ao animal que foi embora, não, mesmo tendo grande amor por ele. Tem seres espirituais que cuidarão dele do lado de lá, e eventualmente, se você adquirir outro bichinho, não importa se seja o mesmo de volta ou outro, passe o mesmo carinho, dê o mesmo apoio, e como irmão mais velho de evolução, como ser humano, em relação ao animal, ajuda o animalzinho a evoluir. Se esse animalzinho parou na sua casa, ou foi trazido até você, ou você mesmo comprou, de toda forma, o universo conspirou para aquele bichinho estar perto de você, por um tempo de vida. Tá, foi outro embora, tem outro, não importa quem, se é o mesmo espírito ou não, importa é o carinho que você vai dar para esse serzinho vivo que a natureza e o Criador emprestou para você por um tempo de vida. Outra coisa importante, quem quer adquirir um cãozinho, eu estou falando especificamente cão, mas eu sei que muitas pessoas têm outros animais de estimação, principalmente gatos, por exemplo. Tem gente que tem até lagarto em casa, tem ofídeos como cobras, e cada um tem o amor pelo bichinho que tiver que ter, ninguém tem que julgar coisa nenhuma. Não é, o amor que eu tenho pelo meu cachorro, de repente é o amor que o outro tem pela tartaruga dele. Então, não se pode ficar competindo a escala de amor das pessoas, isso é uma tolice enorme. Importa o sentimento bom pelo bichinho que está ali, não importa qual. Mas eu estou falando especificamente dos cães, porque é onde vem a maioria das perguntas que as pessoas me fazem. Quem quer adquirir um cãozinho, se prepara para uma coisa. E o Evaldo também já teve animal assim, ele sabe. O cão, ele tem uma estimativa de vida, 10 anos, 12, 15, dependendo da raça. Então entenda, eventualmente ele vai ter o tempo dele e vai embora. Você precisa aceitar isto e conviver com isso de forma sadia, principalmente se você for um estudante espiritual que entende que nada morre e que a vida continua em outro plano. Evaldo, já está acabando aí o nosso tempo? Você adiantou o relógio, cara? Ah, adiantou, não é possível. Não é possível que já está na hora. Sacanagem, cara, já? Tá bom, então, viu, gente, esses esclarecimentos, eles visam ajudar as pessoas que perderam seus bichinhos, tá? E um aviso também, eu não tenho verdade absoluta e eu não sei explicar tudo, só Deus sabe tudo. Eu estou tentando explicar a partir do ponto de vista de tudo que eu já vi espiritualmente nesses anos que eu trabalho com a parte espiritual. Então é apenas isso, uma tentativa de ajudar, mas eu não tenho verdade absoluta nenhuma, não sei tudo, e é isso aí que eu posso passar para vocês. Toques de esclarecimento espiritual para tentar elevar a consciência e lidar com essas perdas de outra forma, mais criativa, e tocar a vida em frente. E se puder, arranja outro bichinho, vai lá, ajuda ele a evoluir, interage de novo, abre o coração, toca a bola e vai viver com outro bichinho e seja feliz, tá bom? Evaldo, obrigado aí pela ajuda hoje no programa. Amigos e amigas ouvintes, até domingo que vem. E no próximo programa eu vou deixar um especial musical gravado, porque eu estarei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, participando de um congresso, e depois em Caxias do Sul, dando palestras e cursos também. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Até mais.